E voltamos aqui com o Pulsão, seus encontros com psicologia, comigo, o Rodrigo e o Fred. E hoje a gente está falando com a Isa, falando sobre ansiedade e mais, ansiedade nos próprios terapeutas, né? Como lidar com essa ansiedade em relação aos terapeutas, e você que é terapeuta, como que lida, e os seus pacientes, e tudo isso que a Isa está trazendo para a gente. Lembrando que se você não assistiu ainda, não ouviu, a primeira parte desse programa é só ir lá em www.cultura930.com.br que você encontra a primeira parte. Ou, claro, se você quiser ir no nosso próprio podcast do Pulsão, que também vai ter não apenas essa parte, mas também os demais programas. E hoje, como eu estou meio fanho devido a uma gripe, na verdade rinite, eu vou passar muito mais a bola para o Fred e para a Isa, que no último bloco estava falando sobre esse silêncio nas sessões. Né, que tem o silêncio quando a pessoa está elucubrando, está pensando, está tentando entender aquilo que ela mesma está sentindo, mas também tem o silêncio, como a gente definiu no bloco anterior, um silêncio meio adolescente, do tipo, como é que tá? Tá tudo bem. Mas passou alguma coisa essa semana? Não. E a vida? É. Né, esse silêncio, como lidar com ele, Isa?
Maravilha. É um silêncio que... muitas vezes as pessoas fogem dele, né? Ele é constrangedor, assim, tanto para a pessoa que está em terapia, ela fica, tá, e daí, né? Naquele pensamento do e daí. E o terapeuta também pensando assim, por onde eu vou começar, né? Então é como se fosse assim, vamos imaginar um gibi. Vocês falaram que vocês gostam de gibi, né? imagina dois seres humaninhos sentados ali e aí tem um balãozinho, muito, né? Tem um balãozinho ali de um pensando assim, tá, e daí, e agora? E o outro pensando assim, e agora como é que eu faço um gancho aqui para trazer a sessão à tona, né? E assim, você quer, posso ir continuando falando? Normal?
Pode, continua.
qualquer coisa vocês me cortam, gente, eu falo
muito.
Imagina. Mas assim, eu gosto muito de trazer imagens, né, e metáforas para quebrar esse gelo, né, essa coisa constrangedora no início. Então, uma das imagens que eu gosto de trazer é como se fosse uma engrenagem de três peças. Pensamento, sentimento, comportamento. Quando uma pecinha é alterada, as outras se modificam, né? E aí, muitas vezes eu mostro isso para a pessoa, né? E dou um exemplo. E também trago algumas situações, né? Eu falo assim, ó, vamos imaginar aqui a situação de um diretor da escola... E ele fala assim, João, Antônio, quero falar com vocês. Daí o João tem um balãozinho na cabeça do João que ele pensa assim, nossa, ele vai chamar a gente para ajudar na gincana. Uhum. E o Antônio vai pensar, nossa, ele vai dar advertência, porque tô zoando muito na aula.
Eu sou o Antônio. Eu já... Ih, meu Deus, lá vem bomba.
Acho que eu também. Ai, então, e aí, ó, a situação é a mesma, só que dentro da cabeça de cada um rola pensamentos diferentes. Então, essa é uma primeira situação que às vezes eu trago, assim, pra quebrar um gelo, né? E aí eu dou uma outra situação também. Imagina uma pessoa com uma roupa toda... Minha mãe falava transada, eu achava engraçada essa palavra, mas imagina uma roupa toda estilosa ali, né? Aí... a pessoa, ela pensa assim, se ela tivesse um balãozinho pensando, nossa, tô muito massa com essa roupa, que legal. O que você acha que ela sente? Alegria, felicidade, bem-estar, né? De estar com aquela roupa. Agora, se tivesse um outro balãozinho, ela pensando assim, putz, todo mundo vai rir da minha cara com essa roupa. O que ela sente?
Desconforto.
Aí a roupa não é tão transada assim.
Ela vai sentir coisa diferente. Então, assim, com essas duas metáforas, eu trago isso. Eu gosto de dar uma sugestão de exemplo, assim, para quebrar um gelo e para o paciente também entender o que a gente faz, né? Quais são os pensamentos que ficam rodando na sua cabeça, que te geram ansiedade, tendo em vista essas duas situações, né? E aí a pessoa ela começa a entender, através dessas metáforas, um pouquinho sobre ela, sobre os pensamentos dela, diante das situações, né? O que está passando ali com ela.
Você estava falando dessa questão do silêncio, né? E esse silêncio que vem da ansiedade e tudo mais, né? E a minha mente veio... E o silêncio da pessoa que não quer estar ali, né? Assim, que, putz, fiquei desconfortável, quero atrasar a sessão, na verdade, né? Assim, quero ver se deixa eu passar rápido o tempo, então eu vou silenciar para ver se eu enrolo a sessão mesmo, né? Como que você lidaria com isso, então?
Cara, eu devolveria isso, né? Então, assim, ó, fulano, me parece que você não tá querendo estar aqui. É real essa minha sensação que eu tô tendo aqui agora? E a gente entra em contato realmente com o que se apresenta, né? No momento presente. E a gente devolve, ó. Me parece
mas
isso.
Mas é que
você
quando
tá
você... Mas é que devolver isso pra um paciente adulto é uma coisa, porque ele tá lá porque supostamente ele quer, ou tem alguém forçando e ele sabe as consequências. Mas você devolver isso pra um adolescente é outra coisa. Porque ele não quer, neste caso que é hipotético, né? Ele não quer estar ali.
Uhum.
E daí ele fala, não quero mesmo. Tô aqui porque minha mãe tá me mandando.
Tá tudo bem. Se você não quer estar aqui, eu aceito isso. E eu falo, você quer que converse com a sua mãe, então? Porque isso é mais uma expectativa dos seus pais do que sua. Então, tranquilo, se você não quer estar aqui. E você pode... É que cada caso é um caso, né? É difícil caçar aqui da memória alguma situação assim pra trazer.
Mas acho legal esse aspecto, né, que é o de ser sincero com o que está acontecendo, né, é o lugar de ser congruente. Hoje eu estou bem rogeriano aqui, que né, vem dessa entrada na pessoa também, né, do Rogers, mas que é esse lugar de ser congruente, né, assim, de ser sincero com o outro. Olha, eu estou vendo que você está enrolando a terapia hoje. O que está acontecendo? Vamos falar sobre isso, sobre essa resistência, né? Entendo que com um adulto é uma coisa, mas mesmo com um adolescente você também pode falar sobre isso. E aí elaborar qual que é a dificuldade de estar num lugar em que você não quer estar, mas obrigatoriamente você tem que estar ali. A gente vai estar aqui mesmo toda semana, né? Porque às vezes acontece dessa forma estrutural, né? De que os pais decidem, olha, você só vai fazer tal e tal coisa se você fizer terapia, né? Ou você...
né, isso assim, diz muito dos pais,
só vai ter
né,
o videogame assim, com pais. Terapia.
Só vai ter videogame com terapia. E às vezes não só pais, né? Às vezes parceiros, né? Assim... esposas e maridos que dizem, olha, a gente só vai continuar casado se você fizer terapia. E aí a pessoa tá com um monte de resistência, né? Então o quanto é importante ser congruente, e aí a partir daí a relação vai também sendo possível, né?
Eu gosto muito de uma abordagem que fala da questão do aqui agora, né? Da gestalt, assim, que você, chama os dois então, vamos todo mundo aqui sentar aqui e conversar, né? Pra gente ver o que que o terapeuta, assim, entrar como um facilitador de, me parece que você tá com essa vontade. E você, fulano, você tá com essa vontade também? Né? O que se passa aí com você enquanto você escuta essa conversa? E ser bem transparente, eu acho que isso é a chave da questão, né?
Sim. Até porque, às vezes, eu acho que dentro da terapia é o único lugar que algumas pessoas encontram uma comunicação sincera e transparente, né?
Exatamente.
Para puxar para o seu curso, né? Para puxar para aquilo que você veio aqui fazer, afinal de contas, é interessante como esse silêncio, seja do adolescente, seja do adulto, porque assim também, né? Um adulto que vem falando, sei lá, 5, 10, 20 sessões, o cara fala e chega em uma ele tá quieto, isso quer dizer muita coisa. E a própria pessoa se liga disso, né? Mas e quando o profissional... O terapeuta tá tão ansioso que ele não consegue administrar algo como o silêncio. Ou como o paciente falando demais, ou com uma mudança muito brusca do paciente por alguma razão, ou uso de remédio por parte do paciente, ele era de um jeito e de repente ficou de outro. E assim, e às vezes o terapeuta tá no começo de carreira, o terapeuta não sabe direito o que fazer. Como lidar com essa ansiedade aí?
Maravilha, vem pro curso, vem pra Ansiedade na Clínica. Na verdade, a gente tem uma comunidade que chama Inspirando Psi também. Esqueci de falar dela no início, é um projeto novo, né? Que com o curso a gente foi crescendo assim em termos de comunidade. E hoje a gente tem essa comunidade também, que é algo que eu ainda vou lançar no final do ano, mas eu já lancei pros alunos, né? É uma comunidade que a gente chama de Inspirando Psi, que é justamente para falar desse tipo de coisa, né? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho dessa ansiedade no início, quando a pessoa ela não tem, a gente vai ampliando consciência, né? A gente vai ganhando perspectiva conforme a gente vai atendendo, vai praticando, vai entendendo tudo isso, porque existe quatro níveis de escuta, Isso eu achei muito legal. Eu estudei dentro da teoria integral do Ken Wilber. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas ele diz assim, tem o primeiro nível que é o downloading, que é quando a pessoa ela tá num nível de escuta, na verdade a mente dela só tá falando para reconfirmar verdades internas. Tipo, ela não tá aberta para considerar ideias novas. Ela precisa falar, né? Uhum. Então, ela tá no nível de escuta, que na verdade ela só tá falando, fazendo um download de informações. O segundo nível é quando a mente já se abre um pouquinho mais para considerar ideias novas. Então, é quando a pessoa começa, interessante, nunca pensei nesse ponto de vista. Ou seja, a mente ela já se abre. O terceiro nível é o da empatia, que a mente está aberta e o coração também está aberto para se conectar ali com o outro. O que eu estou sentindo de você, né? Uhum. E o quarto nível é o nível da escuta generativa, que é a escuta corporal. É o corpo inteiro conectado ali com o momento presente. Não só a mente, nem só o coração, mas o sentir. Então, assim, isso é um conceito que eu trago dentro da ansiedade na clínica para esses, justamente esses alunos, esses recém-formados, por exemplo, né? Que quando a gente acha que é A mais B, né? O que eu tenho que fazer? A gente planeja para improvisar. A gente tem que saber que, assim, pô, eu vou planejar uma sessão,
isso.
Mas para improvisar. Na hora não vai sair nada daquilo que eu planejei, mas eu tô seguro ali porque eu tenho uma estrutura de sessão. Pronto. E ali você se entrega, né? Eu falo do Jung também, né? Que ele fala assim, domine todas as técnicas, todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana.
Uhum. É muito legal isso, né? Que é esse lugar mesmo de criar uma segurança que te permita abrir mão de tudo, né? Eu acho que o conhecimento, ele é muito importante dentro desse aspecto, né? De você saber que, em último caso, você tem uma base, você tem alguma teoria, né, que te suporte, que te dê apoio, mas que você também não esteja ali no processo terapêutico, basicamente lendo um livro, né? E tentando encaixar as pessoas com os exemplos que você encontra no livro. Até porque exemplo de livro é sempre extremo, né?
É, exato.
Uhum.
E assim, o paciente não busca ferramenta, ele busca transformação, né? Então é se colocar a serviço para uma transformação. Esquece tudo que você estudou e vai para a sessão, né?
Uhum.
Lá vai vir. Uhum.
É porque você falar em teoria, né? Porque toda teoria é generalista, né? A base da teoria, a concepção de teoria é algo generalista. Por definição, né?
Uhum.
Isso é... Né? É a base da coisa.
Que é
então,
pra abranger todo mundo,
nenhuma teoria se aplica. Nenhuma teoria se aplica. Nunca.
Exato.
A nenhum caso real.
Maravilha.
Justamente
isso, mas...
porque ela tem que abarcar mais coisas, né? Isso é a epistemologia, né? A epistemologia visa entender a teoria. Daí você entende uma grande teoria, só que ela nunca vai se aplicar a nenhum paciente, a nenhum caso de física também, sabe? Teoria MRU, sabe? Movimento retilíneo uniforme. Também não se aplica. Na matemática, na biologia, nada se aplica. Porque a teoria tem que ser algo generalista, genérico. Né?
É.
E daí, a partir da teoria, a gente faz as exceções. E são as exceções que estão no mundo real. A teoria não pertence ao mundo real. É a exceção que pertence. Isso é bem interessante também de a gente pontuar, às vezes.
Uhum.
Mas, Isa, eu tô aqui, escutei você falando, né, das quatro escutas e tudo mais, e desse lugar, então, né, do terapeuta dele atuar a partir desses campos, dessas escutas. Mas como que você ensina, então, né? Ou como que você passa isso para um terapeuta, para um novo psicólogo, de, por exemplo, entrar nesse modo da quarta escuta em que você escuta, você está aberto emocionalmente, você está aberto empaticamente, corporalmente?
Gosto disso, gosto dessa pergunta. então, vamos lá. Assim, como eu falei para você, né? No curso ele tem um tripé. A lei não é só aula, eu não dou só aula. Eu faço também vivências com eles, né? No sentido... É online, mas são práticas ali para o autoconhecimento e para esse lugar de experimentação. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de prática, né? Os alunos, deixa eu pensar aqui numa das práticas que eu dei. Cada aluno, ele tinha que representar, tinha a pessoa A, B, C e A, D, né? Eram quatro, eles eram separados em grupos de quatro. E aí, uma pessoa ia contar uma história... ou uma situação em que ela vivenciou a ansiedade na semana. Daí a pessoa B, né, a segunda pessoa, iria reproduzir a história do A em primeira pessoa. Ela ficava encarregada disso. A terceira pessoa, ela ia prestar atenção apenas no sentimento da pessoa A ao contar a história. É, A, B, C, D. Agora é o D.
Agora é o D.
A pessoa D, né, essa parte do corporal, ela iria prestar atenção nas sensações físicas que ela teve ao ouvir, ao ver tudo aquilo acontecendo, né? Ao ouvir a pessoa A, o que aconteceu no corpo dela? O que ressoou ali? Foi a garganta? Ela sentiu... Alguma coisa ressoou dentro, no corpo, né? É, e ela iria descrever essas sensações ou intuições, né? No sentido assim, me veio uma imagem. Me veio uma imagem, assim, ouvindo... Eu percebi isso aqui nesse campo da intuição. É, e ela anota e depois todos partilham. Essa é uma das práticas, né? Que eu ensino ali no treinamento de escuta terapêutica. E é muito interessante, porque vem muitos insights. Sim. Um deles é assim, é aquela coisa do profissional falar, meu Deus, vamos pegar a pessoa B que tem que repetir a história da pessoa A. Ela vai ficar ali. Eu presto atenção, mas eu também estou preocupado de se eu esquecer algum ponto. E aí, se eu fico preocupado pensando que eu vou esquecer, eu já não estou conectado. Ou seja, né, envolve esses desafios aí.
E achei super legal esse espaço que você falou, né? Assim, então, a pessoa D, né, ela vai fazer isso só através do corporal, das sensações. É, você falou da intuição, né? Porque eu acho que dentro do processo terapêutico é muito importante esse lugar do que reverbera em você. É, muitas vezes o que dá insights, o que aprofunda a conversa é justamente você falar de como reverberou de você, terapeuta, via outra pessoa. Porque às vezes a pessoa está contando sem se perceber dos sentimentos, da emoção, da expressão física que aquilo traz. E aí quando você diz, nossa, isso aqui me doeu aqui no peito. Ouvi você falar, nossa, me deu até falta de ar. Aí a pessoa, meu Deus, né? E aí que a pessoa pode, ela então, assimilar o próprio sentimento, que talvez ela esteja muito na cabeça.
É muito lindo isso, né?
Sim. Muito legal isso enquanto prática. Parabéns.
Obrigada. É, porque isso é real, né? Às vezes a pessoa, esse é o ponto de partida é o corpo, né?
Sim.
Né? Então, nossa, se sentiu isso, é isso que eu sinto também. Então, gera uma conexão. Daí a pessoa, daí vai pro campo do pensamento, né? Porque essa coisa, assim, é engraçado que eu, como da... terapia cognitiva comportamental, as pessoas falam, nossa, mas você é meio diferente dos cognitivo comportamental. É, mas é porque a gente tem que saber que existe 4 dimensões, né? Então, assim, quando, com quem eu vou usar essa questão?
É, mas acho que você vai ter que aprofundar isso melhor lá no próximo bloco, porque esse já está acabando.
Então bora, turma, pro próximo.
O Fred já te deu um cutucão do tipo, opa, para aí. Opa, então a gente já volta,
chegou.
Pessoal.
Até daqui a pouco.